Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares retomam debates sobre a terceirização de serviços.
Oposição mantém pedidos para convocar ex-chefe da Casa Civil.
Plenário autoriza professor temporário em universidades federais.
Na manhã de hoje, os deputados autorizaram que o governo contrate de forma temporária professores para universidades federais em expansão.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou a sessão desta manhã e tem mais informações.
O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira a medida provisória 525, com o voto contrário apenas do PSDB. A medida permite a contratação temporária de professores pelas universidades federais que estão em expansão. Também foi elevado de 10 para 20% o limite máximo para a contratação de professores substitutos. O relator, deputado Jorge Boeira, do PT de Santa Catarina, disse que hoje o limite é mais restrito. Serve apenas para substituir os professores que saem para capacitação. O novo limite abrangerá qualquer afastamento. O deputado Duarte Nogueira, líder do PSDB, diz que o governo teve tempo para fazer as contratações definitivas pelas universidades.
O que está ocorrendo nesse instante é uma contratação emergencial, dada a falta de planejamento e de eficiência do governo. Obviamente, numa contratação emergencial, você não tem um processo seletivo adequado, como deve reger as regras para a ocupação dos cargos de professores no nosso país.
Já o deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná, lembrou que a situação não é definitiva.
Ora, nós temos professores que viram reitores. Nós temos professores que saem para fazer cursos de qualificação. Nós temos, às vezes, concursos públicos que acabam não conseguindo, no prazo adequado, serem realizados. É por isso que o governo pede essa medida provisória. Ele tem um prazo de, no máximo, 2 anos... Há um teste seletivo simplificado para se contratar os professores, é analisado o currículo, é dado ampla divulgação para que se pegue os melhores quadros para atender a educação brasileira.
PSDB e DEM apresentaram emendas para reduzir ou manter o percentual máximo para a contratação de professores substitutos, mas elas foram rejeitadas. De Brasília, Silvia Munhato.
Homero Rodrigues, do PSDB da Paraíba, apresentou o conteúdo de projeto de sua autoria que estabelece que os órgãos governamentais sejam obrigados a contratar as vagas previstas nos editais dos concursos públicos.
Homero Rodrigues relatou que vem sendo procurado por pessoas aprovadas em certames que tiveram as nomeações suspensas por ordem do governo. Como a validade de alguns dos concursos está chegando ao fim, as pessoas estão na iminência de perder o direito à contratação, argumentou o deputado.
Economia.
Acompanhado de outros parlamentares, Lincoln Portela, do PR Mineiro, participou de reunião no Ministério da Justiça na tentativa de buscar uma solução para impasse criado entre o governo do Rio de Janeiro e os bombeiros que foram presos por reivindicar melhores salários.
Ao defender o respeito do poder público aos profissionais da segurança, Lincoln Portela voltou a pedir que o Congresso conclua a votação da PEC 300. A proposta prevê a criação de um piso salarial nacional para policiais civis, militares e para o Corpo de Bombeiros.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, defendeu a libertação de bombeiros presos no Rio de Janeiro após reivindicação de elevação do piso salarial.
Para Daniel Almeida, é inadmissível que 400 bombeiros continuem presos quando a comunidade clama pela retomada na prestação dos serviços. Para ele, este é um problema que atinge todos os bombeiros do país que desejam ter tratamento e remuneração adequados.
João Moraes, do PCdoB Mineiro, registrou que a Comissão de Trabalho realizou audiência pública para debater as práticas antissindicais realizadas no país atualmente. A deputada lamentou que o combate à atividade sindical e o impedimento de mobilizações de trabalhadores sejam corriqueiros.
João Moraes defendeu que é preciso elevar a competitividade da indústria, mas que isso não pode ser feito apenas com investimentos em tecnologia. É preciso garantir também a modernização das relações de trabalho, argumentou a parlamentar.
Francisco Floriano, do PR Fluminense, pediu apoio do Congresso Nacional para manter a destinação dos royalties arrecadados com a exploração do petróleo aos estados produtores.
Francisco Floriano entende que os royalties não representam um benefício, mas uma compensação financeira pelos danos e transtornos causados à população e ao meio ambiente com a exploração do petróleo.
Jorge Tadeu Mudalém, do DEM de São Paulo, alertou sobre a decisão da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, de leiloar faixa de frequência para telefonia fixa, móvel e banda larga.
Na avaliação de Jorge Tadeu Mudalém, é preciso fazer um estudo técnico mais profundo e qual será o impacto social sobre a interferência da tecnologia.
Aldifas, do PSB do Espírito Santo, apresentou projeto que regulamenta o pagamento do IPTU por parte de igrejas. Segundo informações do deputado, as instituições religiosas têm pago indevidamente esse imposto.
No projeto, Aldifas propõe a ampliação da área de abrangência do desconto do IPTU, incluindo todas as dependências necessárias, direta ou indiretamente, para o funcionamento da igreja.
Transportes.
Missionário José Olímpio, do PP de São Paulo, destacou a duplicação da rodovia Castelo Branco no trecho que liga Itu a Sorocaba.
A duplicação, segundo José Olímpio, vai trazer progresso e desenvolvimento para a região. A obra vai beneficiar as indústrias que ficam próximas à rodovia e que já faziam essa reivindicação há muito tempo, pontuou o deputado.
Agricultura.
Valdir Colato, do PMDB, relatou que está havendo uma crise na suinocultura pela posição da Rússia de descredenciar frigoríficos em Santa Catarina e em outras partes do Brasil. O deputado defendeu que não cabe uma retaliação, pois o país tem produzido as melhores carnes.
Valdir Colato registrou também ter estado no Ministério da Agricultura a fim de pedir apoio para a compra de milho a preço mais acessível para alimentar os rebanhos. O deputado ainda apelou ao governo federal para que libere recursos do seguro agrícola que não foram pagos no ano passado.
Luiz Carlos Reisen, do PP Gaúcho, ressaltou que é necessária uma mobilização urgente a respeito do embargo da Rússia em relação à carne brasileira. O deputado assinalou que 83 frigoríficos foram impedidos de exportar seus produtos.
Luiz Carlos Reisen informou que, após reunião com parlamentares, o Poder Executivo irá contactar o governo russo a fim de pedir uma protelação do embargo. Segundo o deputado, a iniciativa privada se comprometeu a tomar medidas em relação às questões levantadas.
Darcísio Perondi, do PMDB Gaúcho, cumprimentou o governo federal por pedir a prorrogação do prazo de exportação de carnes brasileiras à Rússia.
Segundo Darcísio Perondi, o Brasil quer mais tempo para conseguir resolver os problemas sanitários verificados pelo governo russo. Para o parlamentar, é preciso sanar o problema rapidamente, pois a crise está atingindo todos os produtores rurais.
Marçal Filho, do PMDB, registrou sua participação no primeiro Congresso Nacional da Carne, realizado nesta terça-feira em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O evento teve a participação de produtores de diversos países e vários estados brasileiros.
Marçal Filho destacou a exposição da tecnologia utilizada no rebanho nacional, considerada uma das melhores do mundo, fazendo com que o país, pouco a pouco, tenha capacidade de competir no mercado internacional.
Desenvolvimento regional.
Padre Tom, do PT de Rondônia, parabenizou o governo federal pela edição de medida provisória lançando dois projetos voltados para as famílias do campo. As duas ações integram o programa Brasil Sem Miséria.
Padre Tom relatou que o programa de apoio à conservação ambiental vai premiar famílias que, mesmo vivendo em estado de pobreza, contribuam para a conservação do meio ambiente em reservas extrativistas, florestas e assentamentos sustentáveis.
Padre Tom destacou ainda que a segunda iniciativa é um programa de fomento às atividades rurais para estimular a geração de trabalho e renda e promover a segurança alimentar das famílias de baixa renda.
Como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, João Maia, do PR, comunicou que será realizado em 17 de junho o terceiro Seminário de Desenvolvimento Econômico e Exportação em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte.
Uma das finalidades do seminário, segundo João Maia, é discutir os desafios da construção em curso do Aeroporto Internacional do município, conhecer a realidade local e identificar oportunidades e possíveis gargalos para o desenvolvimento econômico regional.
Raul Lima, do PP, fez um apelo ao governo federal para que preste assistência urgente ao estado de Roraima, que, de acordo com o deputado, passa por um momento crítico em razão da cheia do Rio Branco.
Segundo Raul Lima, a capital, Boa Vista, está pouco a pouco sendo inundada, pois o Rio Branco sobe 2 centímetros por hora. Em Caracaraí, no local mais alto da cidade, já há 1 metro de água dentro das casas.
Beto Faro, do PT paraense, parabenizou a eleição suplementar em Aveiro, Brasil Novo e Bujaru, que aconteceu em virtude da cassação dos prefeitos eleitos em 2008.
Beto Faro desejou ainda sucesso, em especial ao prefeito de Bujaru, Lúcio Bessa, que obteve, segundo o parlamentar, 62% dos votos válidos.
Foi instalada hoje comissão especial para analisar a regulamentação dos serviços terceirizados no Brasil.
Ao mesmo tempo, o projeto sobre o tema que tramita na Câmara desde 2004 foi aprovado na manhã de hoje na Comissão de Trabalho.
A repórter Dini Moraes, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou as discussões sobre a proposta.
O autor do projeto de lei, deputado Sandro Mabel, do PR Goiano, lista quais mudanças o projeto prevê.
Ele cria obrigações para as empresas de terceirização, ele cria obrigações para quem toma serviços de terceirização também, ele dá uma condição de não precarizar o trabalho terceirizado, ele também estabelece uma série de regras que o empregador tem que cumprir para com esses trabalhadores, ele dá um tratamento mais ou menos igual ao trabalhador terceirizado e ao trabalhador contratado normal pelas empresas.
Atualmente, mais de 8 milhões de trabalhadores são terceirizados no país, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e do Trabalho Temporário. O deputado Sandro Mabel acredita que existam mais, entre 10 e 15 milhões, que, segundo ele, não sabem a quem recorrer quando seus direitos são violados. Mas a proposta que tramita na Câmara deixa claro que a responsabilidade pelos funcionários é da empresa que assina a carteira de trabalho. É o que explica o relator da proposta e presidente da Comissão de Trabalho, deputado Silvio Costa, do PTB pernambucano.
Nós aprovamos a responsabilidade subsidiária. O que é isso? Quem é responsável pelos vigilantes é o dono da empresa de vigilância.
O projeto permite a terceirização de todas as áreas e em todo tipo de empresa, seja ela pública ou privada. E é justamente essa falta de limites que recebe críticas de deputados como Vicentinho, do PT paulista, que promete lutar contra o projeto como ele está.
Em média, segundo o DIEESE, hoje o salário de um trabalhador terceirizado é um terço do salário dos trabalhadores das empresas formais. Do jeito que está o projeto, inclusive, tudo pode ser terceirizado. O ideal seria acabar. Mas como isso não é possível, regulamentar para garantir direitos aos trabalhadores. Por isso, pessoal, a nossa posição, ela é contrária. Nossa posição era nem votar esse projeto ir para a comissão especial.
Essa comissão especial, voltada exclusivamente para debater a terceirização no Brasil, começou a funcionar também nesta quarta-feira e precisa apresentar um parecer sobre o tema até meados do mês que vem. Segundo o autor da proposta e presidente do novo colegiado, deputado Sandro Mabel, isso pode ajudar a aceleração da tramitação da proposta nas comissões permanentes da Câmara. O texto agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça antes de ir à votação no plenário. De Brasília, Dini Moraes.
Justiça.
Marlos Sampaio, do PMDB do Piauí, voltou a cobrar punição aos criminosos que praticaram golpes contra idosos por meio de empréstimos consignados.
Marlos Sampaio reiterou que é preciso medidas mais duras para evitar a ação das quadrilhas. Ainda de acordo com o parlamentar, é preciso investigar a ação dos advogados dos idosos, pois, segundo ele, muitos estão envolvidos nos crimes.
Segurança Pública.
Valdenor Pereira, do PT, parabenizou o governo da Bahia pelo lançamento do programa Pacto pela Vida, a nova política de segurança pública do Estado. Segundo o parlamentar, o plano pretende reduzir os índices de criminalidade e violência, especialmente quando provocados pelo tráfico de drogas.
Valdenor Pereira explicou que o programa vai atuar de maneira transversal, incluindo os poderes judiciário e legislativo. Como decisões imediatas, o deputado destacou a contratação de 3.200 policiais militares, 150 policiais civis e a compra de mais 500 viaturas.
Relações Exteriores.
Deputados avaliaram em plenário na tarde de hoje a segurança nas fronteiras do Brasil.
Para Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, o Plano Estratégico de Fronteiras, lançado nesta quarta-feira pelo governo federal, além de proteger o país, também vai garantir a soberania brasileira.
O objetivo, segundo Fernando Ferro, é enfrentar o crime praticado nos mais de 16 mil quilômetros de fronteiras. Pela primeira vez, diz o deputado, serão instalados centros de operação com estrutura de satélites nas fronteiras, ampliando a ação da Polícia Federal.
Júlio Campos, do DEM, fez um apelo para que o governo federal determine que a Operação Sentinela seja realizada também nas fronteiras de Mato Grosso com a Bolívia, onde, segundo o deputado, o tráfico de drogas e de armas é diário.
Júlio Campos sugeriu que o batalhão de Cáceres seja deslocado para as faixas fronteiriças para ajudar na fiscalização de mais de 700 quilômetros de fronteira viva entre Brasil e Bolívia.
Na opinião de Silas Câmara, do PSC do Amazonas, o governo precisa tomar uma atitude mais incisiva e pragmática no que diz respeito às fronteiras. Para ele, é necessário que a polícia tenha prerrogativa exclusiva de cuidar da divisa nacional.
Silas Câmara lembrou ainda que o plano estratégico de fronteiras do governo federal não prevê a fiscalização ambiental nas fronteiras. Para o deputado, o governo precisa tomar decisões mais drásticas para combater o tráfico de armas e drogas que estão entrando sem controle no Brasil.
Na condição de membro da Frente Parlamentar Brasil-Israel, Jefferson Campos, do PSB de São Paulo, ressaltou a importância dos avanços firmados pelos dois países, como o livre comércio entre Brasil e Israel e a reabertura dos consulados israelenses de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Jefferson Campos destacou ainda que a população pode conferir, no mês de março, a exposição Lembranças do Holocausto, promovida pela Embaixada Israelense, com desenhos das crianças de Terezin, lugar conhecido como campo de concentração dos judeus.
Mesmo após a substituição no comando da Casa Civil do governo federal, a oposição pretende manter os requerimentos que chamam o ex-ministro Antônio Palocci a explicar a evolução de seu patrimônio no Congresso.
A repórter Vânia Alves, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre a questão.
A demissão de Antônio Palocci do cargo de ministro-chefe da Casa Civil pode não ter encerrado a crise política no Congresso. Os líderes da oposição anunciaram que vão apresentar requerimento para convidar o ex-ministro a se explicar no Congresso. O líder do Democratas, deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, afirmou que ainda é necessário dar explicações sobre o crescimento patrimonial de Palocci durante um período em que ele foi coordenador da campanha da então candidata à presidência, Dilma Rousseff.
O ministro perdeu completamente as condições de permanecer no cargo. A oposição cumpriu seu papel, cobrando explicações. As explicações ainda haverão de ser dadas, inclusive perante o Ministério Público.
Com a notícia da demissão, o presidente da Câmara, Marco Maia, considerou prejudicados o requerimento de convocação do ministro Palocci e a questão de ordem sobre ele. As comissões do Congresso só podem convocar ministros, não cidadãos comuns. Marco Maia reconheceu que Palocci era extremamente importante na articulação entre o Congresso e o governo e que isso terá de ser reconstruído. Na avaliação do presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, escolhida para ser a nova ministra da Casa Civil, não tem a experiência, a liderança e a capacidade de articulação política de Palocci. De Brasília, Vânia Alves.
O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarella, afirmou hoje que o ex-ministro Antônio Palocci poderá vir à Câmara para explicar sua evolução patrimonial.
Cândido Vaccarella, do PT paulista, disse que o ex-ministro já manifestou a disposição de comparecer à casa na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Saúde.
Eleusis Paiva do DEM registrou que a maternidade do Hospital de Base de São José do Rio Preto foi eleita como a melhor do estado de São Paulo. Segundo o deputado, o resultado veio de uma pesquisa realizada com mais de 200 mil usuários do sistema de saúde.
Eleusis Paiva cumprimentou também a equipe e direção do Hospital do Câncer de Barretos, que aparece em terceiro lugar na mesma pesquisa. O deputado avaliou que é esse o atendimento em saúde que o Brasil precisa, com o SUS respeitado e fazendo um bom serviço de gestão.
Domingos Sávio, do PSDB Mineiro, criticou a omissão do Congresso Nacional na regulamentação da Emenda 29.
A proposta fixa os percentuais mínimos a serem investidos na saúde pela União, estados e municípios.
No entendimento de Domingos Sávio, a matéria está acima de possíveis divergências entre governo e oposição e deveria ser tratada como tema de interesse nacional para beneficiar a população.
Cultura.
João Paulo Lima, do PT de Pernambuco, defendeu a aprovação do projeto que cria o Vale Cultura, que concede um benefício de R$50 a trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos, acesso a serviços culturais, como teatros, shows e exposições.
No entendimento de Paulo Lima, a cultura é importante para a economia, como um instrumento de mobilização e conhecimento da população.
Últimas notícias.
Fábio Trade, do PMDB de Mato Grosso do Sul, cobrou do governo a adoção de políticas em defesa da juventude brasileira. Para ele, o poder público deve estimular a participação do setor privado nestas ações, além de aprimorar a qualificação das novas gerações.
Entre as medidas propostas por Fábio Trade estão incentivos fiscais para empresas que empregarem jovens, mais programas de qualificação profissional, expansão do ProUni e a ampliação do acesso às políticas públicas para estudantes egressos das escolas públicas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.